Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, agora sem áudio vazando. Bom dia, começa agora o programa Fórum 11.6, nesta terça-feira, 6 de abril de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato. Ai, que tal?
Pois é. Que tal? E hoje a gente começa mais um programa, muitas notícias quentes aqui no Fórum 11.6 de hoje, trazendo sempre os principais destaques, os principais assuntos da política, o que você precisa saber para ficar bem informado com análises do Rovai e dos nossos convidados. Hoje a gente vai receber Ricardo Berzoini, ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, e também ex-deputado federal. Também vamos receber Marco Aurélio de Carvalho, que é advogado, fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e também do grupo Prerrogativas. E eles vão aqui comentar conosco os resultados da última pesquisa XP e PESP, divulgada ontem, que corroboram aí os resultados da oitava edição da pesquisa Fórum, que já mostrava que Lula é o único candidato capaz de vencer Bolsonaro. Tem, inclusive, na pesquisa de ontem também, fala em um cenário do primeiro turno, o Lula já aparece na frente, e a gente vai falar do desespero da direita liberal em encontrar uma terceira via, um candidato. Tem sites aí de direita já falando, Lula tem 29, Jair Bolsonaro, e o terceiro bloco também tem aí 29. A gente vai conversar sobre tudo isso, o efeito Lula também. E a polêmica envolvendo Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes, a polêmica sobre a liberação de cultos, e tem muitas outras notícias aqui: a vergonha internacional do Jair Bolsonaro em editorial no The Guardian, a fala sobre o Ciro Gomes, que mudou aí a posição em relação ao Lula. Tem vários assuntos hoje aqui no programa que está bem quente. E vamos dar um giro aqui, então, Rovai, antes de passar para a primeira pauta aqui da nossa live de hoje. Bom dia para Heloísa Helena, Adailton dos Santos, Maicon, bom dia, companheiros. Jeca Tatu, bom dia. Carla Gastal, muy buenos dias, compas. É isso aí, bom dia. Brasil, boa tarde em Portugal. Olha só, Ilienay Nascimento, audiência direto de Portugal aqui no canal da Fórum. Bom dia, Gustavo de Lucena. Gostaria de denunciar os assédios e ameaças que nós, servidores públicos, estamos sofrendo do Paulo Fezes e do relator, deputado Darcy de Matos. Realmente uma questão muito grave, Gustavo. A gente tem que debater realmente isso. Bom dia, Vinícius Martins, Jeca Tatu. A mentira do dia, tratamento precoce funcional em Chapecó. Pois é, a gente também vai falar sobre a questão das férias do Bolsonaro, Rovai. Acho que antes, deixa eu só falar que você pode ser membro aqui do canal da Fórum. A gente precisa de membros, a gente precisa de sócios para fazer cada dia um canal mais bacana, com uma programação cada vez mais interessante, trazendo convidados. Então, fique membro aqui do canal da Fórum, ou seja, sócio. Tem aqui no chat, na descrição do vídeo, o link para você ser sócio, tanto na revista Fórum, lá ou pelo Catarse, pelo boleto, PayPal, e tem o Pix também. Olha só, o Pix, eu vou colocar aqui na tela. Você pode fazer Pix pela nossa chave, pix@revistaforum.com.br. E, Rovai, você viu essa questão? O Bolsonaro gastou 2 milhões e 400 mil no período de férias, exatamente, no período de férias dele, no período de que ele foi para Santa Catarina, para o Guarujá. Vocês devem se lembrar, causou aglomeração. E agora ele vai ser investigado por ter gasto 2 milhões e 400 mil reais nas férias. O Ministério Público, Rovai, pediu a que o Tribunal de Contas apure essas despesas gastas entre o período, veja só, de 18 de dezembro a 5 de janeiro, 2 milhões e meio quase de reais gastos nas férias do presidente. Rovai.
Olha só, Adri. Primeiro, bom dia a todas e a todos. Hoje a gente tem o Berzoini e o Marco Aurélio aqui para poder bater um papo da política mais dura, da hard news da política, sobre os movimentos da direita, do exército, da direita, da extrema-direita e das forças armadas. Que agora está fazendo de conta que não é tão extrema-direita assim, que quer dançar ao sabor dos ventos, que quer, às vezes, sair daquela história do bolsonarismo. Essa história do Bolsonaro, em qualquer governo, mesmo que fosse Fernando Henrique, isso virava um escândalo. Porque é um escândalo o cara tirar umas férias em Praia Grande, né? E eu estou falando de Praia Grande porque eu me sinto um praia-grandense. Né? Preciso até ter um título de cidadão praia-grandense. Poderiam me dar lá, um cidadão praia-grandense. É que eu não nasci em Praia Grande, mas morei dos 7 aos 17 anos lá. Conheço cada pedaço daquele lugar. E assim, imaginar que você vai para umas férias lá significa dizer que você é um cara popular, do povo, que você não está querendo luxo e tal. E aí você gasta 2 milhões e 700 com comitiva. Com coisas estrambólicas, imagina, deve ter até contratado plateia para aplaudir ele com esse dinheiro. Né? No leite condensado não deu para gastar só com leite condensado e com lagosta e caviar, que esses caras, é, né? Muito dinheiro, 2 milhões e 400 mil reais. 2 milhões e 400 mil reais para um passeio em Praia Grande. Então, assim, tá chegando tudo nas raias do absurdo. Nenhum outro governo gastava esse tipo, desbanjava desse jeito. O filhinho dele compra uma mansão por 6 milhões, financia 3 milhões para pagar 25 mil reais por mês em 30 anos, sendo que o salário dele não dá isso líquido como senador. E a mulher é dentista. Agora me pergunte, pergunte aos dentistas quanto que eles ganham por mês se dá para ter mansão. Se dá para ter mansão. Só se ela só trabalha com um dente de ouro, que nem o Boca de Ouro do Nelson Rodrigues. O cara chega lá e quer trocar a boca inteira. Uma novela do Nelson Rodrigues. É só possível imaginar isso num espaço onde não há um nível correto de legalidade e respeito à coisa pública, né? Não tem esse respeito à coisa pública, é disso que se trata. Eles são gafanhotos, Dri. Eles estão assaltando o Estado com discurso de ser zelador da coisa pública, de antipolítica. Estão roubando o país, estão assaltando o país, sabe? Da mesma forma como o Dória lá também faz isso, dá 8 milhões para um contrato com uma Mata Connection. Sabe? Aí, na época que eles faziam um contratinho de 5, 6 mil reais por mês para um anúncio, publicidade na Fórum, 247, na época, sei lá, na Carta Maior e nos veículos da época, era o roubo do Estado! Jornalismo chapa branca, só que a gente tinha audiência, entregava. Não é que nem uma Mata Connection que dá zero. O Lula ia para Salvador, lá no, na Bahia, no espaço das forças do Exército, porque essas praias que são reservadas mesmo para uso presidencial, isso não é um problema. Aí ele pegava um isoporzinho e saía com ele nas costas. Era manchete o isopor. O isopor era um escândalo. Esse cara coloca 2 milhões e 400 mil reais. É mais caro do que eles falaram que custava o apartamento do Lula, em Guarujá, que não custa 700 mil, mas eles falavam de 2 milhões. Num 10 dias só. Em 10 dias ele gastou mais do que o sítio de Atibaia. Cara, e e a mídia também não transforma em escândalo. Dá uma nota e bola para frente. Ah, por que que eu vou me preocupar com isso? Tanta coisa importante para se preocupar, né? Por exemplo, a Record está preocupada em vender a novela que ela já fez há 10 anos, que não deu audiência, que foi quase um fiasco, e aí ela está vendendo agora por alguns milhões de reais para o Bolsonaro passar na EBC, retransmitir 10 mandamentos, uma novela religiosa que não poderia passar num canal educativo, que não tem essa dimensão de educação, de cultura, né? Que é algo vinculado a um tipo de fé. Né, ainda com uma fé do ponto de vista mais amplo, porque nem todo mundo é obrigado a ter fé, as pessoas podem não acreditar, podem ser ateias, né, mas mais do que isso, vinculado a um campo da religião, a um segmento religioso que é proporcionado, 20 e poucos por cento da população, 30 quando muito, esse segmento religioso, dentro desse segmento, ainda tem fatias distintas. O neopentecostalismo é um pedaço disso. E a Universal é um pedaço menor disso. E você entrega todo um recurso para comprar uma novela da Universal. Da Universal. O que está acontecendo é que é tanta coisa, Adri, que se perdeu. A gente não consegue pautar esse debate nem nos grupos de família. Não consegue falar para as pessoas que esse governo é um governo ladrão. A gente está tratando de um governo ladrão. Nós temos hoje gestores públicos que estão desviando recursos para interesses privados, que precisam ser denunciados. Entre eles, o Bolsonaro, que fica falando, não tem corrupção, tem 2 milhões e 400 no final de semana. Não vai ter um repórter que vai com um caderninho, com um celular, naquele quebra-queixo que tem ali no Palácio. Presidente, e os 2 milhões e 400 mil que o senhor gastou nas férias? O que o senhor tem a dizer sobre isso em 12 dias? O senhor pode explicar? Não vai ter ninguém para fazer essa pergunta, tem que esperar o haitiano, né, voltar falar isso. Vamos ter que rezar para aparecer um haitiano, porque não tem repórter. Não tem repórter. Sabe assim, cadê os repórteres? Cadê os jornalistas? Jornalista, vai lá, arrisque. Quem sabe alguém te veja lá, né? Se você for demitido, outro te contrata. Vai trabalhar aqui na Fórum, vem trabalhar e vai lá peitar. Sabe, a imprensa tá jogando. E outra coisa, hein? Vou dizer uma coisa para vocês. A Globo tá aí, uma no cravo, outra na ferradura, porque a Globo teve aumento dos seus da sua publicidade de novo pelo governo federal. O Faria lá, o genro do Silvio Santos, tá regando a Globo de novo. Parou aquela coisa do Globo. Então ela muda, ela fica daqui para ali, de lá para cá. Por isso que essa história de impeachment do Bolsonaro, na minha opinião, não vai dar em pipoca nenhuma, não vai ter. Eles estão ameaçando, eles estão discutindo, eles querem tirar o Bolsonaro do jogo. Quero conversar isso com o Berzoini, quero conversar com o Marco Aurélio, vamos discutir isso aqui no programa. Mas, a meu ver, os interesses são muito grandes e eles vão querer sugar o Bolsonaro até o último dia. Então, não vai dar tempo de fazer isso daí. Nós já estamos em abril, 6 de abril. Amanhã, 7 de abril, é dia do jornalista. E também seria o dia do jornalista.
É verdade.
Eu sei disso. Porque marca uma data muito especial, o nascimento de Carolina Rovai. Só que os médicos dizem que ela nasceu à meia-noite 5, ou seja, no dia 8. Este pai que estava escutando a criança chorar, escutou às 11h55. Há uma confusão astral aí. Mas é uma homenagem à Carolina.
É, tem que ver se não altera, né?
Carolina.
Ascendente.
Trintão, denunciando a idade dela aqui. Legal. Mas, em resumo, Dri, é uma esculhambação, né? A Magda está querendo que a gente fale aqui da loucura do Ciro em pedir que o Lula não seja candidato.
Vamos falar, tá na pauta aqui. Antes, já que o Rovai falou, só lembrando, Rovai, quem conseguiu obter essa informação dos gastos de quase 2 milhões e meio de reais no período de 17 dias de férias do Bolsonaro, enquanto todo mundo estava em casa, né, sem dinheiro para viajar, sem preocupado, e essas informações foram obtidas por um requerimento do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. E como você falou também dessa questão da mansão do Flávio Bolsonaro de 6 milhões, né, a mansão que foi comprada pelo Flávio Bolsonaro, a gente também tem notícia, mais uma informação sobre essa, essa compra dessa mansão de 6 milhões, que chocou, né, também, por conta de uma ação movida pelo deputado Ivan Valente, do PSOL. Essa ação do deputado resultou numa notícia fato, que é o quê? O Ministério Público abriu uma investigação preliminar sobre a compra dessa mansão, para investigar justamente a transação, né, esse financiamento de 3,1 milhões, um financiamento de 30 anos, já que o Flávio Bolsonaro teria pago 2 milhões e 800 mil de entrada e 181 mil de impostos à vista. Então, essa tem uma investigação preliminar ainda por conta desse pedido do Ivan Valente, Rovai, já que só essa notícia aí da mansão. E outra notícia gravíssima, antes da gente entrar no papo do Ciro, que acho que também é legal a gente esperar os nossos convidados, inclusive o Berzoini, para comentar essa fala, tem uma coisa gravíssima, Rovai, que é, lembra dos decretos do Bolsonaro, aqueles 4 decretos que amplia a quantidade de armas, atiradores podem ter 60 armas, podem comprar 60 armas, e os caçadores até 30 armas, foram decretos aí que ampliaram o acesso a armas e munições. Pois bem, esse decreto ele foi dia 12 de fevereiro e eles passariam a valer depois de 60 dias, ou seja, dia 12 de abril. Então, o PSB apresentou ontem uma petição no Supremo pedindo urgência no julgamento dos decretos que foram questionados no Supremo e estão na mão da Rosa Weber. Ela é a relatora do caso, então é urgente que esses decretos sejam aí julgados e considerados aí inconstitucionais, porque vai colocar aí as 60 armas, Rovai, por atiradores, é para armar a milícia, a gente falou bastante desse decreto à época, né, Rovai?
É fundamental interditar essa maluquice, né? Porque, aliás, assim, não é só uma maluquice, porque ela é um projeto político, e ela é um projeto político que visa armar um setor importante da sociedade, que é um setor criminoso. É um setor que vai usar essas armas tanto para fazer segurança privada, como para organizar milícias para poder achacar pessoas em áreas pobres, em áreas nobres, em todas as áreas do país, agora porque a milícia já deixou de ser apenas um lugar de zonas populares, uma segurança de zonas populares, elas estão atuando no Copacabana, no Leblon, nos Jardins, em todas as áreas nobres do país, né? E com, em nome de empresas de segurança. Quer dizer, fora isso, permitir que malucos se armem e possam sair aí tomando atitudes individuais, como acontece muito nos Estados Unidos, que entra um cara no colégio e mata 50 pessoas, 30, 20, né? Entra no cinema, como já aconteceu no Brasil, e assassina um monte de gente. Então, é fundamental que isso seja interditado. Seja interditado o quanto antes, e esse vai ser um dos problemas para o futuro governo brasileiro, para quem assumiu o governo a partir de 2023. É fazer uma limpa nesses decretos de armar a população. Tem que ser muito rápido nisso. Tem que assumir num dia e no outro dia canetar tudo. e fazer aprovar, e impedindo, voltando à lei do desarmamento. E tomar essas armas desse pessoal e triturar com trator e caminhão. Sabe? Fazer, botar lá isso daí para incinerar, para que o Brasil se livre de uma grande quantidade de atos. Tem que ter atos simbólicos para mudar a cultura do país, a cultura do ódio para a cultura da paz. E pedir que esse pessoal possa sair por aí atirando do jeito que eles estão fazendo. Né? Porque isso que virou uma maluquice. E tem muito de polícia envolvido nisso, o que é pior, né? O que é pior.
Não, com certeza. Gostei dessa... Transformar a cultura do ódio para a cultura da paz, né? É isso aí, Ruvai. Olha só, temos superchat aqui da Rossana Rô, obrigada. Olha o que ela diz. Nós não aguentamos mais a pressão do Supremo, não em cima do Lula, né? Mas em cima de nós, que dependemos do Lula. Lula não depende de nada. A gente vai falar sobre essa questão do Supremo. Tinha gente perguntando, e aí, Fachin pode mudar o voto, né? Porque agora a questão da competência da vara de Curitiba para julgar os processos do ex-presidente Lula, que foi considerada incompetente pelo Fachin, que tornou o Lula elegível, essa decisão vai ser levada ao plenário. E a gente vai conversar já já com Marco Aurélio de Carvalho, jurista do Prerrogativas, que vai explicar para a gente quais são os riscos, porque teve esse artigo do Merval, né, que a gente discutiu ontem, né, Rovai, no Jornal da Fórum, dizendo que o Lula poderia se tornar ele, na verdade, ele exprime ali o desejo dele de que o Lula seja novamente ficha suja, né, Rovai? E a gente vai conversar disso já já. Tem vários comentários aqui, o Vinícius Martins, membro aqui do canal, Ciro e Fernando Henrique, são dois minúsculos com o ego lá em cima. Pois é. Tem aqui a Sônia Regi Mangar, tem 2 milhões e 400 mil. Quantas vacinas perdidas não compradas? Não é verdade? Quantas vacinas poderiam ter sido compradas com esse valor das férias do presidente? Carmen Ávila, um grande beijo para vocês. Estão fortalecendo, armando suas milícias, o caos. É isso. Maria Angélica Coldbelly, infelizmente estamos vendo desemprego e pessoas morrendo por Covid por incompetência. É isso aí. Sem contar o dinheiro da mobília da mansão, exatamente. A Laíde Davi lembra que teve ainda, né, vai, o Flávio Bolsonaro comprando a mobília num shopping de luxo à vista, né? É assim. E tem mais comentários aqui, a Assembleia de Ateus. Bozo gastou 200 mil por dia em média. Mas vocês imaginem, 200 mil por dia de férias.
Mesmo que você queira gastar 200 mil por dia de férias, cara, você vai ter um trabalho danado. Então, imagina, não, ele tem segurança particular, mas isso já está no custo. Isso já está no custo. O que ele vai gastar é extra, é dinheiro, né, orçamento que foi solicitado para aquela operação. Provavelmente jantares na Babescos, garrafas de uísque, né? E ele nem bebe, mas é para fazer graça com os generais lá que adoram, né, tomar comido bem ou do melhor. E aí ele põe lá no Forte Itaipu a galera, chama convidados da cidade, faz uma pataquada. É isso, é disso que se trata. E a gente pagando isso. Pagando isso. Roubaram o site, derrubaram o site do Brasil 247. Vamos dar uma olhada aqui.
O pessoal estava falando isso, mas eu acho que
É, de
ela
fato, caiu. Caiu aqui.
caiu o site, a gente vê.
Caiu. Vou falar com a Tuxa aqui.
Enquanto o Rovai fala com a Tuxi, eu vou falar sobre a vergonha, mais um editorial, mais uma matéria na mídia internacional detonando Bolsonaro. Pois é, o The Guardian fez um editorial, diz que Bolsonaro é um perigo para o Brasil e para o mundo. Olha só, e diz ainda que a saída do Bolsonaro faria bem ao Brasil e ao mundo. Olha, eles citam nesse editorial, os principais como principais perigos, o descontrole da pandemia, os perigos na destruição da Amazônia. A gente falou ontem, pela primeira vez, um delegado da Polícia Federal dizendo que um ministro do meio ambiente atua contra a preservação da floresta. Então, assim, é muito grave. E eles ainda dizem, o que matou, né, 60 mil brasileiros apenas em março, nesse editorial. Aí diz assim, com uma pesquisa na semana passada mostrando 59% dos eleitores o rejeitando, Bolsonaro parece estar se preparando para um resultado desfavorável nas eleições do próximo ano. Na semana passada, ele demitiu o ministro da Defesa, um general aposentado e amigo de longa data, que, no entanto, parece ter feito objeções às tentativas do Bolsonaro de usar as Forças Armadas como ferramenta política pessoal. Diz ainda, o gatilho imediato para as demissões foi a bomba no mês passado, o retorno do ex-presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, depois que um juiz anulou o Edson Fachin, né, suas condenações criminais, abrindo a porta para ele concorrer novamente no ano que vem. E o The Guardian, Rovai, ainda cita, Bolsonaro conseguiu transformar o Brasil em um gigantesco buraco do inferno. E ainda questiona, é possível que, inspirado por Donald Trump, o senhor Bolsonaro pense em se agarrar ao poder pelo uso da força? Olha só a vergonha internacional aí do Bolsonaro no editorial do The Guardian, Rovai.
O Bolsonaro está sendo, do ponto de vista externo, a mídia internacional, ela trata o Bolsonaro como um gambá, né? Um bicho assim, exótico e desprezível, né? Fedido. É um pouco esse o tratamento que a mídia internacional dá. Não tem menor respeito por ele. Ele é um cara que ninguém tem interesse em fazer uma entrevista com ele. Só se for para destacar o exotismo da história. Então, é que a mídia brasileira ainda paga um pau para ele. Ainda tem aqui uma série de veículos do Brasil, né, quase a ampla maioria, para falar a verdade, né, da Record, SBT, Bandeirantes, nanã, da Atenas, da Vida, esse pessoal que chama ele para entrevistar, representante, não, mas presidente... referencia o cara. Olha que é um ser objeto que precisaria ser tratado do jeito que ele se apresenta para a sociedade. Já chegaram aqui os nossos convidados, Marco Aurélio de Carvalho e Ricardo Berzoini, já estão lá nos camarins, fazendo últimos retoques da maquiagem.
Cafezinho.
Hoje tem bolo de cacau puro, feito pelo chocolate... do indireto das fazendas Fórum. Vamos lá, vamos subir eles aqui.
Vamos subir nossos convidados, Rovai. Berzoini, bem-vindo, tudo bem, Ricardo?
Tudo bem, e vocês?
Tudo jóia, Ricardo.
Café tá frio, viu?
Manda café tá frio. É fim de governo, Ricardo.
E vamos chamar o Marco Aurélio de Carvalho também aqui. Bem-vindo, Marco Aurélio, tudo bem?
Tudo bem, turma, prazer estar com vocês aqui. Bom dia, boa tarde a todos e todas.
E teu áudio está meio baixo.
Está meio baixo? Espera aí.
Eu acho que tira isso daí, tira esse... vai ficar melhor.
Espera só um minuto que eu já vou corrigir, vou colocar um outro aqui.
Eu não uso fone para isso, eu sempre me enrolo com
o fone. O fone deixa mais baixo o som, em geral. Alô?
Pronto.
Melhorou?
Não é que melhorou mesmo.
Obrigado. Eu coloco o fone para o som do ambiente não atrapalhar muito, né? Para eu me concentrar na live.
Tem que fazer isso.
Eu também, sou da minha turma.
Dri,
vamos começar por esse artigo do Merval, que está dando o que falar, né? Que é que ele torce aí para o ex-presidente Lula voltar a ser inelegível, voltar a ser ficha suja, né? Na real, é o que ele defende e coloca aí algumas teses para esse julgamento do dia 14, né? Que é quando a decisão do Fachin vai ser levada ao plenário do Supremo. Então, eu queria perguntar primeiro para o Marco Aurélio. Como jurista, quais são os riscos desse julgamento? Quais são os riscos de o Fachin mudar o voto dele? Conte-nos se é possível isso, né? Que todo mundo todos nossos internautas estão questionando e também. O Lula virá inelegível novamente?
Bom, Dri, mais uma vez agradeço a você, ao Rovai, à família Fórum, pelo convite, que muito me honra e alegra. Antes de entrar nessa matéria, eu queria hipotecar a nossa solidariedade restrita a cada uma das mais de 330 mil famílias brasileiras que está chorando hoje a morte de um ente querido, de um amigo, de um conhecido. Realmente, essa pandemia, ao que parece, está muito longe do fim, né? Enfim, é realmente lamentável, né? Muito triste esse momento pelo qual passa o país. E os assuntos estão interligados, né? Porque, como eu tive a oportunidade de já dizer aqui, esse é o caso de um juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo, né? O objetivo, enfim, do Sérgio Moro era, de fato, eleger o Jair Bolsonaro para a presidência da República. Ele recebeu como contrapartida o cargo de ministro da Justiça enquanto aguardava que se concretizasse a promessa de um cargo na Suprema Corte do país, né? Realmente é lamentável. Portanto, quando eu falo de 330 mil mortes, eu falo desse genocida que nos desgoverna em vergonha, mas também dos meninos dourados, né, de Curitiba, os procuradores da Força-Tarefa, e também do ex-juiz Sérgio Moro, né? Bom, sua pergunta é muito relevante, né, Dri? O que o Merval fez não é jornalismo, né? Ele tem todo o direito de dar a opinião dele, né? Se for a opinião dele, ele pode defender como tal. Agora, o que ele fez, reitero, é mais, digamos, algo muito parecido com um torcedor num campo de futebol, né? Ele levantou uma tese para tentar legitimar essa tese diante da opinião pública. Não sejamos ingênuos, né? Isso seguramente está orquestrado com algumas pessoas de Brasília e com forças que ainda dão sustentação para a força-tarefa da Lava Jato, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, não há nenhuma possibilidade, do ponto de vista jurídico, pelo menos não, segundo a leitura mais correta e adequada do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, de que a matéria da incompetência faça com que a matéria da suspeição perca objeto. No nosso Código de Processo Penal, o Berzoini sabe disso, e o nosso querido Rovai também, a matéria de suspeição, por ser extremamente importante, ela tem precedência sobre toda e qualquer outra matéria. O que quer dizer, do ponto de vista prático, que ela tem que ser julgada com prioridade e que o julgamento dessa matéria não pode ser prejudicado pelo julgamento de nenhuma outra matéria. Então, do ponto de vista prático, essa manobra não merece qualquer tipo, digamos, de reconhecimento e qualquer tipo de credibilidade. Agora, nós estamos num país onde o improvável acontece, né? Ninguém imaginava em 2018 que a escolha pudesse ser difícil, como sustentaram alguns veículos, enfim, do jornalismo torcedor, né? Do jornalismo militante. Nós bem sabemos disso. Então, nós temos que permanecer em estado de alerta, e é o que a comunidade jurídica está fazendo. Mas eu não vejo como, de fato, a matéria da incompetência prejudicar a matéria da suspeição, né? O Merval, só para concluir, ele vai além. O que ele fez do ponto de vista prático foi colocar um ministro da Suprema Corte numa posição extremamente constrangedora. Juiz não torce, juiz não procura determinado resultado, juiz julga de acordo com a lei. É simples assim. Se de fato for verdadeira a manobra que ele anunciou do ministro Fachin, o ministro Fachin tem que ser declarado tão suspeito quanto o próprio ex-juiz Sérgio Moro. Muito grave o que ele fez. Eu, inclusive, acho que o ministro Fachin tem que ser desagravado e tem que responder às ilações que lhe imputaram, que lhe imputou, perdão, esse jornalista, né, entre aspas, esse autoproclamado jornalista, né? Realmente é muito grave.
Eu comentava isso aqui, Marco e Ricardo, falava para a Dria, que acho que no programa de ontem, né, dizia, olha só, o Merval desenhou um cenário para dizer ao Fachin, é esse o cenário que a Globo deseja que você execute. Eu só posso entender desse jeito, eu não consigo pensar num nível de apuração, de nada. Ele já fez isso em outros momentos, né, e se soubesse o que o Fachin ia fazer, teria dito que o Fachin, por exemplo, se tivesse informações de bastidores do cérebro do Fachin, ele teria dito que o Fachin tomaria essa decisão em relação ao processo do Luliman e tiraria tudo de Curitiba. E ninguém deu essa informação, foi uma surpresa total. Mas, Ricardo, você, que você acha desse imbróglio todo?
Olha, essa conversa me lembra aquela expressão popular, que é o pau que nasce torto tende a morrer torto, né? Porque, evidentemente, isso se aplica ao Merval. Merval nunca fez jornalismo na vida. Merval é a voz do dono. Sabe aquela história do dono da voz, que é o RCA Vitor? Que é a voz do dono e o dono da voz. Na verdade, lá, a situação concreta é o seguinte: o Merval é o porta-voz da família. E ele passa aquilo que é o desespero hoje. Porque o Fachin tentou fazer uma manobra também fora do que seria o papel de um ministro supremo, uma manobra para emparedar o Gilmar em relação à suspeição. Ele achou que poderia, com aquele despacho, eliminar a votação da suspeição, que era o grande pavor deles. E o Gilmar não passou recibo, manteve, até porque não havia nenhuma conexão objetiva entre uma coisa e outra. São dois debates separados do foro e se o juiz é isento ou não. E o Gilmar conduziu o processo de votação e, por 3-2, ficou sacramentada a suspeição do Moro, pelo menos em relação ao processo do Guarujá. Ainda que você possa dizer, bom, se ele é suspeito em relação a este réu para o processo do Guarujá, todos os demais atos deles tornam-se suspeitos. Bom, para além disso, o Fachin leva essa decisão para o Pleno. Ora, ele já sustentou de maneira brilhante, ainda que tardia, a total impropriedade do foro desse processo ser em Curitiba. Portanto, não há, de maneira objetiva, dentro dos marcos da constitucionalidade brasileira, não há como rever. E o Merval tenta, na verdade, um lance que faz parte de todo esse desespero para encontrar, digamos, uma forma de deixar o Lula fora da eleição. Porque eles avaliam corretamente aí que o Lula na eleição, a chance do Lula ganhar a eleição é muito grande. Não vou dizer que já ganhou a eleição, porque seria muita pretensão. Mas por tudo que significa o Lula nesses 40 anos de vida democrática brasileira, por tudo que significou o golpe, e por tudo que significa a esperança de voltar ao Brasil a ter perspectiva de futuro, o Marco Aurélio falou aí, abriu a sua fala falando da pandemia. É claro que se o Lula estivesse governando, ou o Haddad estivesse governando, também haveria uma epidemia no Brasil, porque ela é mundial. Mas certamente poderíamos poupar aí 100, 150, talvez 200 mil vidas no dia de hoje. Porque o que está projetado pelos infectologistas para o mês de abril são 100 mil mortes. E para maio, se não houver uma mudança aí, presumo que não haverá, porque a postura do presidente, de uma parte de governadores e prefeitos, continua a mesma, nós teremos talvez em maio 80 ou 100 mil mortes, ou talvez mais. Portanto, a candidatura do Lula talvez seja, para os brasileiros, pelo imaginário popular político que o Lula significa para essa gente que melhorou de vida no governo Lula, no governo Dilma, e que piorou brutalmente nos últimos 5 anos. É uma candidatura da esperança, da perspectiva, do futuro. É chorar os nossos mortos, sabendo que podemos construir um futuro diferente daqui para frente. Vamos lembrar, são 340 mil mortos, com a perspectiva de chegarmos a 600 mil. E o Supremo Tribunal Federal, que em algumas questões da pandemia agiu corretamente, contendo o ímpeto genocida do Bolsonaro, inclusive na quarta-feira será apreciada a questão da liminar que o Cássio deu, permitindo a abertura dos templos, e que o Gilmar deu em sentido contrário em São Paulo, para São Paulo, nós temos a certeza de que estará também, de certa forma, em julgamento na quarta-feira, na quarta-feira, dia 14, né, a perspectiva do Supremo Tribunal Federal frustrar a expectativa dos brasileiros e o bom direito, porque tudo que se praticou antes da mudança de foro foi a distorção, foi o lavajatismo. Mantém em Curitiba os processos do Lula, foi uma aberração jurídica completa. Tardiamente, o Fachin tomou a decisão, espero que ele não volte atrás e que ainda preserve a sua biografia.
Muito bom. Drida Lorenzo.
Olha só, Rovai, a gente tem um superchat aqui do Mauro. Ele diz, Brasil 247 fora do ar, mais uma sacanagem do Bozo. Não sei se o Rovai está sabendo de alguma coisa, tem gente aqui lembrando, o canal do Eduardo Moreira também sofreu um strike, né, que a gente chama do YouTube, está fora do ar. A gente transmitiu hoje a live do Eduardo Moreira em solidariedade, nós, a TV Democracia, enquanto ele não recupera, né, o canal no YouTube, mas eu não sei se você está sabendo alguma coisa do 247, Rovai.
São duas coisas distintas, né? O 247 é o site, pode ser um ataque, ter sido um ataque, falei com a Tuxa aqui, ele falou que eles estão tentando resolver, não entrou em detalhes também, não ia, né, no momento que ele está lá no sufoco, querendo descobrir. Ou pode ter sido um ataque, ou pode às vezes ter sido um problema técnico de servidor, acontece, não esperar, eles estão resolvendo, então fiquem tranquilos. Daqui a pouco o site do 247 está de volta. Em relação ao canal do Eduardo Moreira, já é uma censura do YouTube que precisa ser denunciada. Ele tomou um strike por algo absolutamente sem necessidade. Ele sofreu um ataque, em função de ter sofrido um ataque, ele sofreu um strike, né? Então, ele está 7 dias fora do ar e nós estamos aqui disponibilizando a fórum para que ele possa transmitir as suas lives enquanto isso não se resolve. E a gente precisa discutir como resolver isso. Então, o canal do 247 no YouTube está no ar, não aconteceu nada, está lá o Mauro conversando. O
Facebook também.
O Facebook, caiu o site, né? O HTTP, www.brasil247.com.br, mas eles estão resolvendo. Eu queria colocar aqui na baila, para a gente bater um papo aí, esse novo cavalo de pau do Ciro Gomes, que ontem reconheceu que o Lula é uma grande liderança, depois de ser chamado do lulopetismo, o absurdo do lulopetismo, e blá, 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 e pede para o Lula, então, fazer como fez a Cristina Kirchner, se recolher ou ser candidato a vice, provavelmente, dele, né, Ciro Gomes. O que que vocês... Assim, depois de assinar o manifesto lá com 5 bolsonaristas, depois, voltando agora fazendo essa declaração, eu queria especular um pouco por vocês sobre a questão, assim, até porque aqui em primeiríssima mão, ontem eu andei conversando com alguns amigos aí, um do PSDB, um do PDT e um do PT que conversa com muitos, e os três tinham avaliação muito próximas em relação a isso, ao Ciro e às coisas do Ciro, de que ele estaria se aproximando do PSDB e que o PDT poderia estar começando a repensar a candidatura do Ciro nas condições que o Ciro está colocando. Porque, para o PDT, se for para o Ciro não sair candidato a presidente, o Ciro já não interessa muito. Porque boa parte do PDT tem candidatos com chances em estados nordestinos, onde o Lula acaba sendo um puxador de votos mais forte do que o próprio Ciro, mas que seria ainda pior se o Ciro não ser candidato e, por exemplo, fecha numa chapa com Dória, Amoedo, ou algo desse nível. Amoedo, não, é Mandetta, sabe lá quem for, Pirueta. Eles estão inventando algum candidato, né? Começar pelo Berzoini, depois ir para o Marco, ou pelo Marco? Marco que foi... O Berzoini foi o último.
Marco foi primeiro,
Marco e depois Berzoini.
Bom, muito rapidamente, que eu quero, claro, ouvir o Berzoini, que seguramente vai ter reflexões muito interessantes a respeito. Eu falei na abertura, né, dessa minha participação, que eu enxergava no DNA de cada uma dessas lamentáveis e muito sofridas mortes a participação do Sérgio Moro e da Força-Tarefa, enfim, da Lava Jato. mas o meu raciocínio não estava completo. Na verdade, eu também enxergo... Aliás, falei também daqueles que defenderam que a escolha era difícil, né? Mas eu gostaria, na verdade, de ir além. Eu também enxergo a participação dele em digital do próprio Ciro Gomes, que numa demonstração de total falta de compromisso com o país, viajou para Paris, como se pudesse, naquela circunstância, fazer algo parecido, né? Eu não imagino o Haddad ou qualquer que fosse o nosso candidato fazendo algo parecido, né? Isso mostra o grau de comprometimento ou ausência de comprometimento que ele tem com a defesa da democracia e da rigidez das instituições. É realmente muito grave. O Ciro, para mim, com toda a franqueza, ele sempre foi tratado com muita generosidade pelo PT. Uma generosidade que nunca foi recíproca, né? Essa é que é a verdade. Nós temos um partido extremamente estruturado, capilarizado no país, um partido que tem milhões de filiados, um partido que mudou a história do povo brasileiro, que deu dignidade para mais de 40 milhões de famílias brasileiras e que tem todo o direito de disputar com a cabeça da chapa as próximas eleições. Um partido que, inclusive, foi criminalizado no avanço absolutamente preocupante da judicialização da política e da politização do judiciário, exatamente pelas políticas públicas que implementou no país. Então, nós temos todo o direito do mundo de defender esse legado, de apresentar uma candidatura para o país, né? É muita arrogância do Ciro Gomes, para quem falta voto, para quem falta musculatura e para quem falta dignidade, essa é a verdade, é muita ousadia, muita pretensão falar o que ele falou. Então, eu acho que está na hora, com toda a franqueza, da gente dar nome aos bois. Ah, ele se aproximou do PSDB. Ele sempre foi próximo do PSDB. Ele se distanciou do PSDB e, em algum momento, se aproximou da gente. Quando nós chegamos ao poder, foi ministro do governo Lula, um ministro importante, que fez um trabalho que a gente tem que reconhecer e aplaudir. Mas, a bem da verdade, ele tem, digamos, né, no DNA da formação política dele e da família, um caráter de autoritarismo que é absolutamente indiscutível, né? Ele até se assemelha em alguns momentos a esse genocida que nós estamos combatendo. É verborrágico, é virulento, é indelicado, né? Honestamente, o presidente Lula estendeu a mão para ele várias vezes. O Berzoini sabe, no momento em que foi tirada do presidente Lula a possibilidade de se candidatar nas eleições de 2018, o Haddad foi conversar a pedido do presidente Lula com o Ciro Gomes para oferecer a cabeça de chapa para o Ciro e se colocou à disposição para trabalhar, enfim, na perspectiva de escolher um nome dentro do PT para ser o vice, né? E isso é história. Nós temos um registro histórico que tem que ser reconhecido, né? Então, ele não teve conosco e não tem tido no decorrer dos últimos anos qualquer comportamento que possa ser considerado generoso, digno ou coisa do gênero. Vocês até me desculpem pelo desabafo, mas no momento pelo qual o país estava passando, o sujeito fazer o que fez, viajar, né, para Paris, se assemelha muito da postura do Fernando Henrique, que, como Pilatos, lavou as mãos, né, e simplesmente declarou o voto nulo. Nós temos que dar nome aos bois, né? Está na hora dele ser um pouquinho mais generoso com a gente. Reciprocidade, para dizer o menos, né? Enfim, vai querer ouvir o Berzoini.
Então, Marco, Dri e Renato. Na verdade, o Ciro continua com a mesma tática, com algumas subtáticas. A tática do Ciro é cavar um espaço entre o PT e o centro, com o centro. Ele quer, na verdade, construir uma alternativa que possa empurrar o PT mais para a esquerda, ou seja, empurrar o PT, caracterizar o PT como mais à esquerda do que é de fato, e, se possível, conquistar apoios da Globo, por exemplo, conquistar apoio da Fiesp, da Febraban, como alternativa. O problema é que a concorrência é grande. Ali tem os que assinaram o documento com ele, são todos concorrentes potenciais dele. Então, ele sabe, por isso ele assinou o documento, que é para tentar caracterizar ali um bloco que dificilmente tem viabilidade. Mas o Ciro pode sacrificar, inclusive, o programa de governo em nome dessa perspectiva. Então, essa é uma tática. A outra tática que ele usa constantemente é tentar provocar o PT para o PT responder. E, às vezes, o PT cai nessa provocação. Eu acho, se eu pudesse definir uma postura em relação ao Ciro, é da linha do que o Lula falou numa das entrevistas que o Lula deu: você seja feliz. Você tente fazer o que você quer fazer e veja se dá certo. Porque a tendência não dá certo. Ele quer arrastar o PSB e o PCdoB para a candidatura dele. Mas ele vai arrastar isso com Mandetta? Ou apoiado pelo Moro? É essa a perspectiva dele? ele poderia ficar muito melhor perante a história se ele dissesse o seguinte: participei de governo que foi o governo que marcou a história do Brasil, esse governo me deu todas as condições para viabilizar o projeto da transposição de São Francisco, e eu me tornei um personagem mais importante do que já era, porque ele era um personagem importante, como ministro do Lula. E como ministro do Lula, ele teve uma postura importante, eu convivi com ele como ministro, no começo, depois como presidente do PT e ele ministro. Ou seja, não há razão para ele fazer isso, a não ser a obsessão por se tornar um candidato viável à presidência da República. Parece que não é fácil para ele isso, em função de vários fatores, inclusive as declarações destemperadas que ele dá. O PDT, por sua vez, está diante do seguinte dilema: hipotecar ao Ciro total apoio em relação a essas manobras e começar a ver pedaços da sua base questionar esse tipo de comportamento, ou começar a olhar o seu futuro como partido. É claro que o Ciro e a família no Ceará agregam uma votação para deputado federal que não é desprezível para os cálculos partidários. Vamos lembrar, a eleição para deputado federal, ela condiciona o fundo partidário, o fundo eleitoral e o tempo de televisão. Isso cria para o PDT uma saia justa, porque se em algum momento o Ciro resolver puxar ainda mais a direita, o PDT vai ter que fazer cálculos, porque o Ceará elege lá 5 ou 6 deputados para o PDT por conta da família, não por conta do PDT. O Ciro e o Cid saíram do PSB corretamente, solidários com a Dilma em 2014, e foram para o recém-fundado PROS. E levaram com eles, de uma batelada só, 6, 7 deputados federais. E ajudaram o PROS, inclusive, a se viabilizar. Depois brigaram com a direção do PROS, por razões também corretas, e foram para o PDT. Eu acho que seria muito bom para o país se o presidente Lupi fizesse um movimento de discutir a questão programática e a tática eleitoral para 2022. Porque certamente haveria espaço ainda para uma reaproximação, mesmo com tudo que o Ciro falou. Mas como eu acho que isso não vai ocorrer, eu acho que a melhor postura para nós, que somos não apenas petistas, mas comprometidos com o caráter decisivo da eleição de 2022 para o povo brasileiro, não dá muita bola para o que o Ciro fala, mesmo quando ele agride. Porque ele amplifica a audiência dele com a nossa reação. Eu acho que nós devemos dizer: olha, ele quer falar, pode falar. Escala uma pessoa para responder quando for necessário, pode ser a Gleisi, que responde quase sempre muito bem, e deixa o Ciro falar sozinho, porque ele quer, na verdade, estabelecer uma polarização que não existe. Ele foi ministro do Lula. Ele não pode nem ficar com esses ataques terríveis que ele faz na questão ética, porque ele foi o tocador de uma das obras mais importantes do governo Lula e nunca teve ninguém pedindo para ele ajudar nada em relação à questão financeira, porque não era essa a postura do governo Lula, nem do governo Dilma. Portanto, ele não pode embarcar no lavajatismo por oportunismo. Ele estava dentro do governo e ele viu como as coisas se processavam e o comportamento dos ministros Lula sempre de maneira ética, honesta e transparente.
Olha só, um pouco mais na mesma balada do debate eleitoral, do que a gente tem aí de movimentações, por exemplo. Eu estou sabendo que no Rio, ontem, o Freixo, anteontem, meio que lançou um balão de candidatura. Falou: olha, eu estou aqui à disposição, estou disposto a conversar até com o Paes e com o Rodrigo Maia. Aí já me disseram: bom, tem gente no PT doido para levar o Freixo para o PT, tem gente no PSB de olho nele, o Rodrigo Neves está se movimentando. Estou falando do Rio, para não falar de São Paulo, né? Rodrigo Neves está se movimentando, é um candidato possível pelo PDT, né? Tem ali em Maricá, a gente tem tanto Quaquá, o atual prefeito Fabiano, são nomes possíveis naquele debate, da centro-esquerda, sem continuar, sair muito dali. E isso tudo passa pelos movimentos, pelo que vai ser a candidatura Lula. Você acha que O Freixo, se ele for sair candidato a governador no Rio, ele não quer estar fazendo campanha para o Lula? Ele quer fazer campanha para o Lula. E o Rodrigo Neves, que é do PDT, quer fazer campanha para quem? Quer fazer campanha para o Lula. Então, isso vai estar no debate a partir de agora. E ontem saiu uma pesquisa, Berzoini, da XP, que simplesmente confirma, assim, cravado a pesquisa fórum. Agora alinhou total, 27% de ótimo e bom do Bolsonaro, que a gente já tinha dado lá há uns 10 dias atrás, 27% de ótimo e bom, o Datafolha deu 30%, e agora a XP deu 27%. O Datafolha, que não fez a pergunta que todo mundo gostaria de saber a resposta. Em quem você vai votar em 2020? Eles não fizeram. Eles dizem que não fizeram essa pergunta. Ou eles esconderam, ou sabiam qual seria a resposta. O Lula já se movimentando e crescendo. Dentro desse debate sobre as possibilidades eleitorais, tem os movimentos que estão surgindo. Esses movimentos de tentar, talvez, inviabilizar, por um lado, o Lula na justiça, e, por outro, Bolsonaro, até com um suposto impeachment. Eu quero já antecipar minha posição aqui. Eu acho que isso vai ser muito difícil de se concretizar. O Brasil é um país que, obviamente, tudo acontece. Mas eu, olhando a contagem regressiva, que estão em 6 de abril, o Bolsonaro joga com o tempo. Eu não vejo chance de impeachment, mesmo com 200 mil mortos, que eu acho que vai acontecer entre abril e maio, a mais. E eu acho que a gente vai bater em 800, 750 mil mortos até o final do ano. Então, mesmo com isso tudo, o Bolsonaro tem a seu favor o quê? Ele põe a cenoura e fala, ó, vou privatizar, e aí o pessoal à direita segura e vai segurando ele por mais um tempo, daqui a pouco não dá tempo de nada. Marco, você vê chance de impeachment do Bolsonaro? Você vê chances reais do Lula perder a sua possibilidade de candidatura?
Antes, posso dar só um superchat aqui, antes de passar para o Marco, só para dialogar aqui com o pessoal que está mandando superchat. Olha só, Fabiana Gurjão, aqui no Rio acabou de cair a liminar que suspendia as aulas presenciais e as pessoas comemoram, me sinto um ET. Nossa, Fabiana, é verdade. Tem aqui Juliano Nunes. Boa tarde, Comunidade Fórum. Dr. Marco Aurélio esclarece de forma simples e direta, inclusive sobre processos do Lula, Piauí presente. Obrigada, Júlio. Peraí, que tem mais um superchat aqui. Aqui, peraí. O José de Souza Silva. Ciro Gomes está provando a cada dia seu oportunismo aventureiro. E tem mais um aqui também, do Humberto Miranda, que diz Ciro vai para Paris mais cedo em 2022. O problema dele hoje é o PDT, seu partido. Triste fim do Policarpo. Obrigado, Humberto. Marco Aurélio, contigo a palavra.
Obrigado, Dri. Primeiro quero agradecer o Júlio, né? Está falando do Piauí, onde nós temos um governador extremamente corajoso e combativo, que tem enfrentado com muita dignidade essa pandemia. O nosso querido colega Wellington Dias. Quero, portanto, parabenizar o Wellington e dar um abraço no Júlio, agradecendo a generosidade da fala. Mas muito rapidamente, né? A primeira questão, Rovai, em relação ao Lula, né? Como você disse, nós estamos num país em que tudo pode acontecer. E às vezes acontece mesmo, por mais que seja improvável. Mas neste caso, o Supremo está diante de uma oportunidade singular de se recredibilizar. Para um ordenamento jurídico, a acreditação, a credibilidade é fundamental, porque é a credibilidade que dá legitimidade para toda e qualquer decisão judicial. Eu não acho que o Supremo vai simplesmente jogar fora essa oportunidade, inclusive porque já a aproveitou no bojo de um julgamento, o julgamento do HC da suspensão, na segunda turma da corte. Eu não tenho a menor dúvida que a reunião dos demais ministros no plenário, né, no plenário da corte, onde cada um dos 11 ministros tem assento, inclusive o presidente, não tem a menor dúvida que essa oportunidade vai ser ratificada. O Supremo está sendo, digamos, observado pelo Brasil e pelo mundo. Eu não vejo outra saída possível. Afetar o plenário é realmente uma interpretação absolutamente criativa, é fruto de um esforço pirotécnico para tentar buscar um determinado específico resultado, e nós vamos resistir a isso. Se essa matéria for de fato julgada no plenário, e digo se ela for de fato julgada, porque tem uma preliminar que pode ser levantada por qualquer ministro, eu acredito que será, que é a preliminar de admissibilidade desse julgamento, se ela for enfrentada, seguramente no mérito, o Moro pode ser, além de considerado suspeito, também declarado incompetente. Então, do ponto de vista prático, né, eu com toda a franqueza acredito que a manobra processual vai ser descartada e que no mérito nós vamos ter um reforço, né, na compreensão que cada um dos ministros, acredito que vá ter, e estou torcendo para que tenha, de que ele, além de parcial, foi incompetente. Na verdade, a incompetência dele, Berzoini, é uma demonstração de parcialidade. E vou dizer por quê, né, Rovai, querida Dri, a partir do momento que ele sabia que ele não era competente, de fato ele sabia, essas mensagens constrangedoras reveladas pelo The Intercept e por outros jornalistas comprovam isso, a partir do momento que ele sabia que não era competente para examinar aquela matéria e criou a tese de uma espécie de juízo universal, ele fez isso para obter um determinado resultado. E quando um juiz passa a ser um torcedor, passa a ser acusador, ele perde a condição de isenção necessária para conduzir tais ou quais processos. Ele passa a ser, portanto, parcial e suspeito. Então, a incompetência do Moro é uma demonstração, digamos, extraordinária da parcialidade com que ele conduziu esses processos. Então, com franqueza, se não fosse por princípio, por inteligência, a Suprema Corte teria que dar a melhor resposta e a única saída para esse problema, que é a declaração de incompetência sem prejuízo da declaração de suspeição. Agora, nós sabemos que nós estamos no Brasil que, enfim, viveu em 2016 o golpe de uma presidenta legitimamente eleita sem crime de responsabilidade que o justificasse. E aí eu vou entrar na primeira pergunta, eu comecei pela segunda, né? Tão grave quanto você tirar da presidência da República um presidente legitimamente eleito por voto popular, sem um crime de responsabilidade que justifique, que ampare esse afastamento, é você ter crime de responsabilidade sem o afastamento. Mas, infelizmente, no regime presidencialista, você tem, na verdade, uma aferição de natureza política, que é feita em cima de pressupostos jurídicos. O que eu estou querendo dizer é, no nosso ordenamento jurídico, nós não estamos num regime parlamentarista que basta perda de maioria parlamentar para se dissolver o gabinete presidencial e escolher um novo primeiro-ministro, um novo presidente. Nós não estamos num regime parlamentarista. O que eu estou querendo dizer é que, no Brasil, você tem a necessidade de configuração de crimes de responsabilidade para que, em cima desses crimes de responsabilidade, que são pressupostos jurídicos, você faça um juízo político. Infelizmente, Bolsonaro tem maioria ampla e confortável, tanto na Câmara como no Senado. Ele elegeu os candidatos que ele escolheu. Ele elegeu o Arthur Lira para presidir a Câmara e ele elegeu o Rodrigo Pacheco para presidir o Senado. Ele ainda tem ampla maioria, confortável maioria, dada inclusive pelo fatiamento do governo, né? Ele fatiou o governo com o Centrão, está governando junto com o Centrão. Então, hoje nós não temos clima político para que ele seja afastado. Para além disso, haveria uma outra chance de afastamento prevista pela nossa Constituição, que seria, digamos, oriunda de uma ação, né, proativa, portanto, por parte do Procurador-Geral da República. Se entrasse, enfim, né, com uma determinada ação, poderia fazer com que o Supremo, ao aceitar essa ação, afastasse o presidente para que ele se defendesse no decorrer de 6 meses e coisas que o valha, né, que o valham. E, infelizmente, nós não temos clima para isso, porque, inclusive, o atual Procurador-Geral da República está disputando uma vaga para o Supremo Tribunal Federal, com André Mendonça, né? Então, tentando, na verdade, se mostrar, cada um deles, como o mais evangélico possível, né? Já que o Bolsonaro externou, né, Berzoini, um desejo de nomear agora um terrivelmente evangélico, né? Só faltava ele nomear a Damares, né? Para deixar claro que nós temos respeito, profundo respeito por todas as crenças. Não tem nenhum problema um juiz, um ministro, qualquer que seja o agente de Estado, ser evangélico, ser kardecista, ser adepto de qualquer corrente religiosa. Muito ao contrário, né? O apego a essas crenças, eu acho que é importante e trazem para a gente um conforto que nesses dias tem sido decisivo para a gente continuar avançando. Mas não é essa a questão, né? É que esse não pode ser o critério para a escolha de um ministro, né? Enfim, mas já falei demais.
Imagina, Marco. Berzoini.
Primeiro, eu concordo com a análise que o Marco Aurélio fez. E eu acho que nós somos refém também de uma situação que eu diria que é o labirinto do Brasil hoje. O Brasil está no labirinto. Porque o nosso adversário não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é a figura que representa uma aliança que foi feita em 2018 para impedir que o PT ganhasse a eleição novamente. Nosso adversário principal é a política neoliberal do Guedes. Porque boa parte do que está ocorrendo hoje no sistema de saúde é por conta do teto de gastos, que foi aprovado com Temer ainda. Mas que o Guedes é o grande guardião, e por isso Bolsonaro foi eleito também. Porque o Guedes foi a faceta ultraliberal que foi vendida para o mercado. E que, de certa forma, também acabou cooptando parcela da mídia para um projeto que é irrealizável. E que deu errado em todo o mundo. Não existe um país do mundo onde o ultraliberalismo, ou mesmo o liberalismo, tenha dado certo. Eu chamo a atenção, os Estados Unidos da América são o país mais repleto de exemplos de que essa política é estúpida e fadada ao fracasso. Eu quero citar três exemplos. Primeiro, o comportamento do Roosevelt depois da Grande Depressão, seguindo orientações de um cidadão chamado Keynes, e que permitiu que os Estados Unidos se levantassem da depressão através de programas que muito se assemelham ao Bolsa Família, ao PAC, ao Minha Casa Minha Vida. Foi isso que o Roosevelt fez no New Deal. O segundo exemplo é o sistema tributário norte-americano, que mesmo o país governado várias vezes por republicanos liberais, o sistema tributário norte-americano é muito melhor que o nosso. Tributa para valer as altas rendas, os altos salários. Quando eu falo de alto salário, tem gente que se assusta. Alto salário é coisa de 100 mil reais, 150, 200, 300 mil reais. Rendas de pessoa física elevadas. Tributa dividendos. Tributa a propriedade para valer. Tributa herança. E por isso eles têm um orçamento capaz de fazer algumas políticas que o Brasil não tem condição de fazer. A terceira questão é a questão das estatais. As estatais norte-americanas, que muitas não são sequer conhecidas fora dos Estados Unidos, são fundamentais na gestão da energia, na política de ciência e tecnologia. Eles têm vários fundos que financiam a pesquisa e o desenvolvimento. E o quarto exemplo, que eu acho que é o mais importante, é o que o Biden está fazendo agora. Então, o Brasil não precisa só tirar o Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro, digamos, é um pedaço importante dessa tarefa. Nós precisaríamos construir, e esse é o grande desafio, e me reporto àquela discussão inicial dessa tentativa do Ciro de fazer aliança com a direita, de passar uma ideia que ele pode ser o liberal da vez. O Brasil precisa constituir uma grande coalizão voltada para aquilo que o Biden está fazendo nos Estados Unidos agora. Não na política externa, porque na política externa ele vai ser igual ou pior o Trump. Mas na política para o povo americano. Estou citando isso pelo seguinte, porque senão a gente fica num joguinho aqui, que é o joguinho fora Bolsonaro. Claro que eu quero Bolsonaro fora. Só que o fora Bolsonaro não resolve nada, senão a tese do Merval, que é encontrar o candidato de centro que possa derrotar o Bolsonaro e o PT, com o Lula ou sem Lula, a tese do Merval prevalece. O importante é tirar o Bolsonaro, que ele é boquirroto, é maluco, maltrata as mulheres. O importante é derrotar o liberalismo no Brasil. Isso passa por derrotar o Bolsonaro também. Essa questão é uma questão que nós não podemos nos perder. E senão ficamos só acreditando que o Bolsonaro, como espantalho, é o grande problema do país.
Tá mudo, Rovai?
Não, acho que essa é uma pauta importante, uma parte importante desse debate, né? Porque essa tentativa de construir uma candidatura de centro, na verdade, é uma tentativa de construir um representante desses instrumentos neoliberais. E parece que, se não fosse o problema da pandemia, se não fosse o problema do Bolsonaro ser tosco, o Brasil estaria navegando em águas perfeitas, né? A gente estaria crescendo a economia, as pessoas estariam vivendo melhor, quando isso não é verdade. Então, a gente precisa começar a colocar isso na pauta, mas antes da gente virar a pauta aqui, passar para a Dri e ler os superchats e falar para vocês que estão aqui nos assistindo, queridas e queridos, nós da mídia independente profissional, ou seja, somos profissionais, temos aqui uma equipe de 11 jornalistas, né, que vivem dos recursos oriundos das publicidades do Google, das doações que vocês fazem, dos superchats, de se tornar membro, de se tornar sócio. Fora esses 11 jornalistas, mais uma equipe de aproximadamente 10 pessoas que são remuneradas para serem assistente administrativo, trabalhar com redes, trabalhar como apresentador, como, por exemplo, tem o caso da Maria Fro, que não é jornalista, é historiadora, mas está aqui fazendo programa, desenvolvimento de site, designer, a Tati, que está aqui trabalhando, fazendo a edição de vídeos, subindo vídeos. Isso tudo só é possível se você também se associar e financiar o projeto desse jornalismo independente profissional. Nós ficamos o dia inteiro trabalhando só com isso. Esse é um dia inteiro, é das 5 da manhã, que é a hora que chega o Plínio, à meia-noite, a hora que vai embora o Ivan. São 19 horas por 7 dias de semana. Não é 24 por 7, mas são 19 por 7. E assim a gente ainda tem uns convidados generosos, como o Berzoini, Marco Aurélio, pessoas que vêm aqui e contribuem com a gente, né, de forma solidária para que esse veículo tenha informação de qualidade. Eu queria devolver a bola aqui, já tem membros chegaram, nosso apelo deu 2 membros.
Deixa eu dar as boas-vindas aqui, Ruvai, antes de voltar para eles. Tem a Rosane, que tinha feito um superchat. Berzoini, baseado nisso, o PT tem projeto de taxar grandes fortunas, por exemplo? Essa é uma questão importante também. E bem-vindo, Antônio Roberto Vieira, novo membro aqui do canal. E Ruvai, você esqueceu de falar também dos advogados, né? Nosso advogados. Gabriel e Rodrigo, que inclusive venceram aí uma última ação do Gabriel Monteiro, aquele policial fascista. Então, assim, também tem mais de 50 processos que eles...
Às vezes a gente fala que 50 processos é quase uma mentira, porque nesse percurso de 4, 5 anos, acho que foram 100 processos, né, Dri? Que a gente foi eliminando vários com acordos, outros ganhando na justiça, alguns perdendo, mas nos últimos 3, 4 anos foram aproximadamente uns 100 processos ou mais. Agora a gente tem 50 sob gestão. É um avalanche, uma coisa terrível. Mas eu queria colocar, para a gente estar chegando nos finais aqui, nos últimos 15 minutos do programa, eu quero colocar meus amigos Marco Aurélio e Berzoini numa saia justa. A saia justa do debate do programa do Lula. Porque é o seguinte, a gente tem aqui falado muito das candidaturas do outro lado, mas a entrevista para o Reinaldo Azevedo, o Lula não falou de taxar grandes fortunas, o Lula falou de meio que dar uma privatizadinha na Caixa e na Eletrobras, né? O Lula fez mais sinais aos empresários do que aos setores progressistas, e eu queria ouvi-los, porque senão fico só eu aqui do meu cantinho, às vezes fazendo observações a respeito disso, todo o resto, todo mundo... não tivesse percebido. Vocês não perceberam? Fui só eu, Marco Aurélio?
Então, eu acho que a entrevista realmente foi sensacional. O presidente está muito bem, né? Alguém que passou 580 dias numa prisão de forma injusta e criminosa, poder falar para o povo do jeito que ele falou, se conectando da melhor forma ao sentimento, enfim, do brasileiro médio, realmente é algo que a gente tem que reconhecer e aplaudir. Mas acho que ainda é muito cedo para a gente avançar nessa perspectiva. O programa no PT sempre é objeto de muito debate, né? Nós temos questões que são realmente muito relevantes para a gente. A regulamentação da mídia, que não quer, em nenhum sentido, trazer a ideia de censura, ao contrário. Esse foi um debate que nós perdemos. À época, o presidente nacional do PT, o Rui Falcão, tentou pautar essa matéria. Os nossos próprios governos, infelizmente, resistiram à pressão que alguns veículos televisivos, em especial a Rede Globo, acabaram fazendo, né? Esse é um tema que nós temos que enfrentar. E a taxação das grandes fortunas também. Eu não acho que o Lula esteja fechado para nenhum desses temas. Eu acho que a gente ainda não teve a oportunidade de debater essa matéria com a profundidade que ela merece. Mas alguns acenos, Rovai, precisavam ser feitos. né, foi no governo Lula, nos governos Lula em especial, e no primeiro governo da Dilma, que inclusive milhares de brasileiros saíram da miséria, como já tive a oportunidade de aqui dizer, com distribuição de renda e com geração de riqueza. Os empresários no país nunca ganharam tanto dinheiro, e o presidente Lula teve a oportunidade de repetir, como de fato ganharam nos nossos governos, inclusive os bancos. Por quê? Porque tinha segurança jurídica, tinha previsibilidade, a indústria nacional estava extremamente estruturada, a indústria do óleo, do gás, a indústria naval, a construção civil, gerando, inclusive, empregos de uma forma que talvez nunca tenha sido experimentada pelo nosso país. Nós chegamos a ter uma taxa, salvo o melhor juízo, de algo próximo a 5%, que era praticamente uma Noruega, uma Suécia. Né? Então, isso nós não podemos desprezar. Então, eu acho que o Lula foi muito feliz ao mostrar para o Brasil, para o mundo e para a turma da Faria Lima que ele não é e nem nunca foi um bicho papão. Então, essa sinalização foi importante. E ele termina, inclusive, essa fala dizendo algo que eu acho maravilhoso. Ele diz que essa turma da Faria Lima tinha que sair ajoelhada até a Aparecida do Norte para pedir para ele voltar. E, no fundo, é isso mesmo. Porque o que a gente quer é um país que produza segurança jurídica, previsibilidade e que diminua a miséria da população, da turma que está no andar de baixo, em condições absolutamente indignas. Então, desculpa se eu não respondi à altura essa provocação, mas eu acho que ele foi muito bem e acho que nós não temos medo de debater absolutamente nada. O PT é o partido do debate. Isso é o que nos caracteriza e nos diferencia. E o que me dá um orgulho enorme de dizer que eu sou filiado desde sempre e assim permanecerei. Sou petralha desde o primeiro momento que passei a ter compreensão política, né? Petralha com muito gosto, com muito orgulho.
Ô, Ricardo, você concorda com a transformação da Caixa Econômica Federal numa empresa mista?
Eu desconfio que o Lula deu aquela escorregada típica de entrevista. Você fala uma coisa e depois não tem tempo de corrigir. O Lula sabe, tão bem quanto todos nós, primeiro, que a Caixa Econômica Federal é uma empresa magnífica, extraordinária, que sem a Caixa Econômica Federal não haveria o Bolsa Família, não haveria o Minha Casa Minha Vida, não haveria o que nós fizemos no Fundo de Garantia. Eu era presidente do Conselho Curador do Fundo de Garantia em 2004, quando nós pela primeira vez conseguimos aprovar no Conselho Curador, com muito debate, porque foi polêmico, R$1 bilhão para subsidiar moradia para baixíssima renda. Sem a Caixa Econômica Federal não seria possível. E depois, em 2008, Minha Casa Minha Vida. A Caixa, junto com o Banco do Brasil, foram fundamentais para estabilizar o mercado financeiro em 2008, quando teve a crise mundial, e a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES montaram uma estratégia comum, cada um no seu papel, para estabilizar o mercado financeiro brasileiro. Bom, estou falando tudo isso por quê? Porque causou, entre os funcionários da Caixa, e não só entre eles, uma preocupação essa fala. Mas veja bem, o que a Caixa faz, se abrir o capital com ações na Bolsa, muda totalmente a configuração da Caixa, porque ela vai ter que responder a acionistas privados. Então, eu creio que o Lula deu uma escorregada e que ele pode corrigir assim que for possível. Agora, Eletrobras já é economia mista. Eletrobras não é 100% estatal. A Petrobras, que eu acho que deveria ser 100% estatal, ainda que reconheça que é difícil fazer isso depois de abrir o capital, mas a Petrobras, como soberania energética, devia ser 100% estatal. Não faz sentido você ficar submisso a interesse de acionistas que estão na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de São Paulo mesmo. A Bolsa tem muito aquele negócio da especulação de curto prazo. Tem acionistas que ficam 20 anos, 30 anos com ações da empresa e tem aqueles que compram de manhã e vendem à tarde. Compram hoje e vendem na sexta-feira. Não é razoável ter uma... Você viu a história do preço do gás natural? O tamanho da pancada, 39%.
39%.
Por que isso? É a política irracional que o governo Bolsonaro faz em relação à Petrobras. Então, eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte. Primeiro, o programa do Lula pode ter duas luzes. Primeiro, e aí eu chamo a atenção dos meus amigos do PT. Nós temos duas visões possíveis sobre o programa. Um programa estratégico, que seja a expressão do pensamento do PT, e que permitirá alianças possivelmente com o PSOL e com o PCdoB. E, caso se configure uma outra possibilidade de uma eleição onde o Lula seja o vetor de uma aliança mais ampla, um programa que seja, não um programa do PT, um programa de uma candidatura. Eu, outro dia, usei uma expressão que pode chocar alguns petistas.
Um programa tático.
O Lula nessa eleição pode ser o Tancredo. Pode ser o Tancredo. O Tancredo passou para a história como uma pessoa muito moderada e quase de centro-direita, não é verdade?
Uhum.
Mas, se você, eu vou recomendar para vocês e para todos os internautas que estão nos acompanhando, um texto que está na internet, que é o discurso do Tancredo logo depois do suicídio do Getúlio. Tancredo fez um discurso na Câmara que qualquer petista estaria embaixo, relatando os motivos, na interpretação dele, da crise que levou ao suicídio do Getúlio. O Tancredo Neves sempre se colocou ao lado da Petrobras, sempre se colocou ao lado das empresas estatais, foi diretor do Banco do Brasil, pouca gente sabe disso. Nomeado politicamente, que não é demérito algum. Então, eu estou colocando assim, o Lula pode ser, e eu acho que talvez por aí vá uma parte da maneira como ele se coloca em relação ao que aconteceu com ele. De dizer que não tem rancor, que não vai priorizar esse assunto na sua atividade política. Por quê? Ele se coloca como um líder para 60% do povo brasileiro. O PT não tem 60% do povo brasileiro. A esquerda toda junta não chega a 25%, 30% do povo brasileiro. Então, dependendo da configuração, por isso que eu acho que nós não temos que adiantar esse debate. Vamos fazer esse debate no momento certo, quando tiver mais ou menos desenhada qual a configuração da eleição. Não vamos abrir mão dos nossos compromissos, ao contrário, vamos reforçar nossos compromissos. Mas vamos lembrar que ninguém governa o Brasil só com uma banda mais radicalizada, da qual eu faço parte, da qual eu me considero ideologicamente comprometida com um programa muito mais à esquerda do que o que tem sido a política do PT. Isso é meu pensamento pessoal. Para fazer política, você não pode colocar na frente o pensamento pessoal. Você tem que tentar agregar e construir alianças. Isso vale para a esquerda brasileira, que está fragmentada, e vale também para outro setor, que eu não chamaria de centro, porque a palavra centro está associada hoje, lamentavelmente, ao centrão. Eu chamaria de seguinte, quem não é de esquerda, mas tem compromisso com os interesses nacionais, com os interesses do povo brasileiro, com a redução da desigualdade, e com os direitos humanos. Se nós conseguirmos gente que não é de esquerda, que tem esses quatro compromissos, está tranquilamente nessa aliança. É uma aliança pelo desenvolvimento industrial do país, pela redução do peso do setor financeiro da economia, pela distribuição de renda maior do que foi feita no governo Lula e Dilma. Essa aliança não é necessariamente de esquerda. E é só ver os países que não são governados sempre pela esquerda e que conseguiram bons resultados num processo civilizatório. É isso que nós estamos precisando no Brasil. Um processo civilizatório, claro, com a esquerda presente, com a esquerda dando uma contribuição fundamental.
É isso aí. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Dri, tem mais umas leituras aí. Eu quero passar para uma rodada de encerramento do Marco e do Ricardo. Para ouvi-los, para que eles tenham uma mensagem do que eles acham que é a pauta dessa semana e o que vai pingar nos próximos dias, uma perspectiva futura. Mas antes, Dri e De Lorenzo, acho que tem um novo membro, é isso?
Tem, o Amorim da Praia Grande, ó, seu...
Amorim da Praia Grande. Que bairro que você está falando, Amorim? Eu morei em todos os bairros quase da Praia Grande, hein? Olha só que coisa. Cidade de ponta a ponta, muito melhor do que o Bolsonaro, que gastou 2 milhões e 400 mil reais para passar um fim de semana de 10 dias aí. Imagine, isso. Quer dizer, o cara, 10 dias em Praia Grande, quanto custa, Ricardo? 2 milhões e 400. Dá para você fazer uma mansão em Praia Grande para gastar em 10 dias. Vai vendo.
Pois é, Marco Aurélio, então sua mensagem final, diga para a gente aí o que destaque final dessa semana.
Bom, Dri, Renato, mais uma vez, muitíssimo obrigado, em nome de todo o Grupo Prerrogativas, pelo espaço que a revista Fórum tem dado, né, para as nossas reflexões. Nós estamos, no dia de hoje, apresentando diversos artigos técnicos para falar a respeito dos julgamentos que se avizinham, tanto o julgamento da extensão da parcialidade já declarada do ex-juiz Sérgio Moro, como também o julgamento do dia 14, que fala sobre a incompetência já conhecida do ex-juiz Sérgio Moro, né? Então, agradeço aí bastante a oportunidade de vocês. E acho que o nosso maior desafio é combater, de fato, acho que são três os desafios, né? Combater, aliás, três coisas, esse é o desafio. Combater a insegurança jurídica, que tem relação com esses julgamentos. Combater a pandemia, nós temos que combater um vírus e um verme, esse verme que está instalado na presidência da República, esse genocida que nos envergonha diante dos brasileiros e dos cidadãos do mundo. E também de combater a fome. Nos últimos 17 anos, salvo o melhor juízo, é a primeira vez que o Brasil atinge graus de fome tão preocupantes como atingiu nesse mês. Realmente uma situação muito triste. Metade das famílias brasileiras não tem segurança em relação ao que vai colocar no prato no dia de hoje, o que vai colocar no almoço, na janta, se é que vai poder colocar alguma coisa. Então, esses desafios precisam ser abraçados pelos democratas, os desafios de combater a insegurança jurídica, a pandemia e a miséria que, infelizmente, se alastrou no Brasil de uma forma muito preocupante. E são desafios que estão entrelaçados, né? Esses três temas, infelizmente. Mas vamos a eles, vamos enfrentar, e se Deus quiser, vamos resistir, que venham dias melhores, né?
Muito obrigado. Uma última pergunta, só deixa eu só trazer aqui, uma internauta fez um superchat aqui, um último destaque do Marco, explica por que o Gilmar só manteve o decreto que proíbe cultos em São Paulo e a PGR pode manter a decisão do Cássio? Essa polêmica entre o Cássio e o Gilmar sobre liberar cultos e missas, Marco.
Agradecer a Adriana, que está nos acompanhando praticamente em todas as lives, uma querida colega, tem feito um trabalho fantástico, mais uma vez presente aqui numa live da Fórum. Na verdade, veja, o Gilmar Mendes tomou uma decisão em relação ao decreto do Estado de São Paulo. E o ministro Cássio se manifestou a respeito de outro decreto, como vocês bem sabem. Como existem posições divergentes, aí sim, eu tenho que aplicar os comandos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 132, para mandar para o plenário, para não haver qualquer tipo de possibilidade de decisões divergentes conviverem no nosso ordenamento jurídico, proferidas pela mesma corte. Aí sim está presente a condição material para envio da matéria para o plenário da corte, com o objetivo de que os 11 ministros pacifiquem essa discussão, finalmente, digam se os cultos podem ou não permanecer funcionando, tal como, de fato, estão em vários lugares do país, ou se, em virtude das restrições sanitárias, não podem, pelo menos momentaneamente. Então, é por isso que foi remetido para o plenário. O PGR não tem o poder de dizer qual é a decisão válida. Ele simplesmente, como tem assento no Supremo e como em tese tutela o interesse público, difuso e coletivo, ele tem o direito e o dever de se manifestar. Mas não é ele que vai dizer qual é a decisão que vai prevalecer. Nesse caso, eu acho que o ministro Cássio vai ficar isolado, né? O país está chorando a morte, vergonhosamente, de quase 350 mil brasileiros com subnotificação e não tem outra saída que não seja o fechamento dos cultos, né? Com toda a franqueza, né? Nós não precisamos ir à igreja para rezar, né? Para orar, para sentir que estamos mais perto de Deus, né? Mas, enfim, isso é uma coisa muito particular, mas a discussão não tem essa natureza, a discussão é técnica, né?
Muito bom.
Ricardo? Então, para responder uma das internautas que perguntou sobre o imposto de grandes fortunas, eu apresentei em 2012, junto com Paulo Teixeira, Gilmar Tato, a Mauri Teixeira, Assis Carvalho, já falecido, Cláudio Puti, Zé Guimarães, Pepe Vargas e Pedro Eugênio, também já falecido, o projeto de regulamentação, que deve estar tramitando ainda, apesar de que alguns podem ter sido arquivados. Mas não creio, isso daqui eu não verifiquei. E em 2020, adivinha quem apresentou o projeto do Imposto de Grandes Fortunas? O Paulo Guedes. Só que não é o ministro Paulo Guedes, não. É o deputado federal do PT, Paulo Guedes, da de Minas Gerais, que apresentou também o Imposto sobre Grandes Fortunas, que está tramitando na Câmara. O PT sempre defendeu, a tributação sobre dividendos, a tributação correta sobre a propriedade e a tributação sobre grandes fortunas e sobre heranças. E quando alguém fala, não, mas daí é fazer um sistema tributário bolivariano, eu falo assim, não, é norte-americano. É um sistema tributário que tem vigência nos Estados Unidos e que nem o Trump, nem o Bush revogaram, porque ele é bom para combater a tendência concentradora de riqueza do capitalismo. E eles são um país capitalista, mas sabem que o capitalismo concentra a riqueza. Eu acho que isso tem que estar no programa de governo. Isso não é uma proposta que elimina alianças. Ao contrário. Até porque também não adianta fazer aliança que mobilize o governo depois. A aliança tem que ser feita para ampliar a força do governo para fazer transformações que o Brasil precisa. Então, eu acho que esse debate, na minha opinião, é um debate que é fundamental. Eu só acho que não deve ser feito agora. Esse debate deve ser feito quando tiver um desenho mais nítido de qual vai ser, digamos, o jogo eleitoral, quais serão os candidatos, quais serão os candidatos da direita, da extrema-direita, do centro, da centro-esquerda, e, eventualmente, uma candidatura mais à esquerda que pode ocorrer também. Mas o Lula não se coloca hoje no jogo, na minha opinião, como um candidato para disputar o voto da esquerda, porque esse voto não é majoritário no país. É um candidato para disputar o voto daqueles que reconhecem nos governos Lula e Dilma, governos que avançaram em todos os campos, inclusive nos campos que são mais próximos de uma visão desenvolvimentista, não necessariamente esquerda, que é importante para o país, como o Celso Furtado já escreveu tão bem nos anos 50 e 60. Celso Furtado foi o grande, digamos, é o grande propagador das ideias desenvolvimentistas no sentido do desenvolvimento como forma de combater a desigualdade e a miséria. Aliás, como mostra a China, que tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza com um projeto de desenvolvimento nacional muito bem articulado. Então, queria agradecer mais uma vez o convite e mandar um abraço para todos os internautas e todas as internautas que estão acompanhando a Fórum com esse trabalho magnífico que vocês fazem. Um abraço.
Muito obrigado, Berzoini. Muito obrigado, Marco Aurélio de Carvalho. E com isso, vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né, Dri De Lorenzo?
É isso mesmo. Obrigada, Berzoini. Obrigada, Marco Aurélio. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam. E às 17 horas, às 5 horas, estamos de volta com o Jornal da Fórum com a Sinara Menezes.
Agora está sensacional, resenha de 45 minutos, eu, Sinara e fica ali resenhando, é que nem mesa redonda tal, e depois um convidado, sempre um convidado também especial para poder fazer o papo talk show com a Sinara. Beijos,
abraço a todos.
Beijos, abraço.
Abraço grande. Obrigado.